você vai gostar. O próximo programa já vai começar. Próximo programa pra você.
Atenção, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Em 5 segundos estará formada a maior cadeia de emissoras do rádio que integram o Amazonas através da notícia.
Cinco horas e 45 minutos em Manaus.
A partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento.
A informação com credibilidade
levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã.
Jornal da Manhã. A equipe da verdade.
Aqui na Rádio Difusora.
Bom dia. Os destaques desta edição.
Procon Amazonas divulga pesquisa de preços de itens da ceia de Natal.
Governo do Amazonas reduz horário de expediente nesta sexta-feira e no dia 30 de novembro.
Secretaria de Saúde mantém funcionamento de unidades de urgência e emergência durante feriados de fim de ano.
Brasil mantém primeiro lugar no ranking da FIFA.
Argentina, mesmo ganhando a Copa, continua em segundo lugar.
Câmara aprova projeto que torna CPF único registro de identificação.
Congresso aprova orçamento de 2023 com teto ampliado e salário mínimo de R$ 1.320 para o ano que vem.
Presidente eleito anuncia 16 novos ministros.
O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin será o ministro da Indústria e Comércio.
Nevasca obriga companhias aéreas americanas a suspenderem mais de 2.000 voos.
Justiça inglesa vai julgar caso do rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais.
Jovem executado com 4 tiros em frente de casa no bairro Cidade de Deus.
O Jornal da Manhã, 74 anos no ar. Está começando agora.
5 horas e 47 minutos em Manaus.
Se é manchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo.
O dia amanhece nublado a parcialmente nublado, com previsão de pancadas de chuvas à tarde e à noite.
O Instituto Climatempo volta a dizer que é de 90% a probabilidade de chover 10 milímetros hoje.
O IMET Manaus prevê um dia de muitas nuvens com possibilidade de chuvas isoladas.
Com a umidade do ar em 98%, a temperatura no momento é de 24 graus.
A máxima deve subir um pouco e chegar aos 32 graus Celsius.
Sexta-feira, 23 de dezembro de 2022.
Chegamos aos 357 dias do ano e faltam agora 8 para terminar 2022.
Dia de São João Câncio.
Também é o Dia Nacional do Vizinho.
E essa é a edição 26.885 do Jornal da Manhã.
As águas do Rio Negro estacionaram ontem, ou seja, nem subiram nem baixaram.
Deste modo, seu nível em relação ao mar continua em 19 metros e 19 centímetros.
Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada estão abertos para operações de pousos e decolagem.
Registros históricos.
Fatos acontecidos nesta data.
O jornal monarquista Tribuna Liberal era fechado em 1889.
Invenção do transistor por cientistas americanos em 1947.
Futebol. O Internacional se sagrava tricampeão brasileiro em 1970. 79. Agora 5 horas e 48 minutos em Manaus.
Local.
Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Alex.
Bom dia, Eduardo.
Bom dia, Itamar Jardina. E bom dia, você, ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos às notícias. O governo do Amazonas, por meio do Sistema Nacional de Empregos do Amazonas, o SINAEM, administrado pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo, SETEMP, órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, SEDET, divulga a oferta de 154 vagas de emprego para esta sexta-feira.
Os interessados em concorrer às vagas devem acessar o site empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro ou comparecer na sede do Cine Amazonas, localizada na Galeria Mais, na Avenida Djalma Batista, entre o Amazonas Shopping e o Manaus Plaza Shopping, e realiza distribuição de senhas e atendimento às 8 da manhã ao meio-dia.
Os interessados devem ainda comparecer munidos do comprovante de vacinação contra a Covid-19, currículo e documentos pessoais como RG, CPF, PIS, carteira do trabalho, comprovante de escolaridade e de residência.
Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.
As oportunidades de emprego são de diversas empresas e instituições do Amazonas e os detalhes das vagas serão informados pelos empregadores.
O candidato também pode concorrer às vagas acessando o site www.portaldotrabalhador.am.gov.br, no qual vai anexar o currículo na vaga pretendida.
Caso esteja dentro do perfil, a equipe de captação entrará em contato com o concorrente para que compareça no posto do Cine Amazonas.
O projeto Natal Itinerante do governo do Amazonas chegou ao município de Itacoatiara nesta semana.
A iniciativa contemplou um total de 2.140 crianças das associações Mãos Solidárias e de Pais e Amigos dos Excepcionais.
A iniciativa integra a campanha O Mundo Encantado do Natal, que já entregou 13.500 brinquedos em 8 bairros da capital: Colônia Terra Nova, Ouro Verde, Nova Vitória, Alvorada, Santa Etelvina, Glória e Jorge Teixeira, além da Compensa, além de 3 instituições sociais no bairro Cidade Nova.
O projeto é coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o FPS, e conta, além da entrega de brinquedos, com o espetáculo artístico A Fantástica História do Biscoito de Natal, da Companhia de Teatro Metamorfose.
É com grande satisfação que vimos a realização do Natal Itinerante em nosso município, na Associação Mãos Solidárias, um projeto em parceria e desenvolvido pelo governo do estado, que falou o Cabo Maciel.
Gostaria de parabenizar pelo trabalho desenvolvido pela secretária Carla em Santos e pelo apoio do governador Wilson Lima, da primeira-dama Tayana Lima e Marcos Apolo, que sempre estão à disposição para contribuir com o município de Itacoatiara, finalizou o deputado itacoatiarense.
A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação Sentep, informa que o atendimento nos postos do Cine Manaus, na Avenida Constantino Neri, Zona Centro-Sul, e Shopping Felipe Dal, na Zona Leste, estarão suspensos nesta sexta-feira em virtude de atividades internas.
As atividades retornam na próxima segunda-feira. Não é necessário fazer agendamento prévio para acessar os serviços.
A população pode se dirigir ao posto portando os documentos originais e o cartão de vacinação com esquema vacinal completo contra a Covid-19, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 16 horas.
Contribuir com políticas voltadas para o desenvolvimento da pesca e aquicultura é um dos compromissos do governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado da Produção Rural, CEPRO.
Em 2022, os setores avançaram com investimentos de aproximadamente 2,4 milhões de reais, que foram aplicados nas atividades de pesca e produção do pescado em diversos municípios do estado, beneficiando 4.752 pescadores.
Só no primeiro semestre do ano, por meio do termo de fomento, a CEPRO destinou 430 motores de 5,5 HP acoplados com rabetas, totalizando R$ 599.850 para os municípios de Manacapuru, Tefé, Coari e Altazes.
A pasta destinou ainda 57 panagens para a rede de captura de pirarucu para 8 municípios que têm áreas de manejo, com cota de pirarucu autorizada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, sendo eles Lábrea, Japurá, Coari, Alvarães, Canutama, Carauari, Itamaraty e Tapauá.
As panagens beneficiaram 1.250 manejadores, totalizando investimento no valor de R$ 171.000.
A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, a DPEAM, por meio do Polo do Médio Solimões, obteve decisão judicial que obriga a autarquia Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Uarini a apresentar em 30 dias o plano de oferta do serviço para a cidade em 2023, incluindo calendário por bairros, além da previsão de realização de obras e melhorias.
A decisão ainda obriga a autarquia a apresentar um relatório de interrupções no serviço de água do município durante todo o ano de 2022.
A ação civil pública com pedido de tutela de urgência é assinada pelo defensor público Gustavo Cardoso e foi protocolada na quarta-feira.
Ontem mesmo, a juíza Virgínia Morozinho Rodrigues, da comarca de Guarini, concedeu o pedido. 5:54 em Ibaná. Escola Pioneira de Iranduba realizou na noite de ontem formatura em alto estilo para finalistas do ensino médio. A reportagem é de J. Rai.
Em noite memorável, com fogos colorindo os céus e uma plateia glamurosa lotando o ginásio Maria da Glória Alvis Salles, a Escola Estadual Isaías Vasconcelos realizou a festa de formatura das 9 turmas do ensino médio de 2022, num total de 140 alunos. A unidade de ensino, instalada inicialmente na região de Várzea há mais de 50 anos, é a mais antiga da cidade. E as festas de formatura são uma tradição que se repete há mais de 3 décadas. A gestora Francimari Bulcão agradeceu pelo apoio das autoridades à escola.
Quero aqui agradecer de todo coração o apoio do nosso empresário e prefeito da cidade de Iranduba, Augusto Ferraz, que não mediu esforço para ajudar a nossa escola a realizar essa brilhante formatura, essa linda homenagem para esses jovens que vai ficar no coração deles. E também quero agradecer aqui, lembrar o nosso governador Wilson Lima pela revitalização da nossa escola. Nós queremos agradecer todo esse investimento do governo e o apoio da prefeitura também.
O prefeito Augusto Ferraz, patrono das turmas, pautou o seu discurso numa mensagem motivacional aos finalistas do ensino médio.
É o nosso papel de encorajar os nossos jovens a criar sua própria história. E a história se faz com educação, com ética e princípio. Então eu parabenizo a escola Isaías Vasconcelos, eu parabenizo todos os professores por estar imbuído em desenvolver esses adolescentes que aí estão se preparando para a diversidade do nosso Brasil.
Segundo a coordenadora da SEDUC no município, Neila Nádia Lobo, são 882 alunos formados este ano no ensino médio em Iranduba, incluindo os da educação de jovens e adultos, EJA, ensinos regular e tecnológico.
Mesmo a gente advindo de uma pandemia, esse ano de 2022, nós sentimos que os alunos eles estavam mais motivados, incentivados a estudarem e os problemas que nós tivemos nas escolas foram mínimos. A parceria, o incentivo, o investimento do governo do estado nas escolas do estado no município de Iranduba, de infraestrutura, de merenda escolar, de transporte, a parceria com a Secretaria Municipal de Educação e com a Prefeitura de Iranduba foi um elo que se formou e que a gente pretende estender ao longo desses anos.
De Iranduba, J. Rai. Para o Jornal da Manhã.
5:57 em Manaus.
Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã nesta sexta-feira:
Panorama FM Itacoatiara,
FM Nova Beruri em Beruri,
Alternativa Alvarães,
Boiúna em Boa Vista do Ramos,
Nova FM Nova Olinda do Norte,
Eu Madeira de Manicoré,
Nova Luz FM Canutama,
Rádio Fonte Boa FM,
Anamã FM em Anamã,
Maranhã FM em Maranhã,
Cabocla FM Altazes,
Urucará FM de Urucará,
Comunitária Urucurituba,
Açaí FM em Codajás,
Rádio Santo Antônio FM em Borba,
Urucurituba FM em Urucurituba,
Tucunareia Anuri FM em Anuri,
Apuí FM em Apuí,
Tucumã FM em Novo Aripuanã,
Metropolitana Mix em Manacapuru,
Rádio Nova em Urucurituba,
Web TV Presidente Figueiredo,
Web Rádio BDC em Altazes,
Web Rádio Imaculada em Anuri,
Engenho FM no Engenho Itacoatiara,
Rádio Camaleão em Axirim, Distrito de Borba,
e o Atumã FM em São Sebastião do Atumã.
E ainda Rádio Circuito FM Show dos Bairros, Alternativa da Assembleia de Deus e Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi em Altazes.
Açaí no Porto da Feira em Codajás.
Voz Um Novo Tempo, Uma Nova História em São José do Amatari.
Voz Seis Irmãos no Porto de São Raimundo.
Voz Cabocla, Vila Rica de Cadiana.
Beruri e Josivã em Beruri.
Voz da Assembleia de Deus do Caldeirão.
Rádio Voz de Canutama.
Voz da Esperança em Acajatuba.
Comunitária da Colônia Antônio Aleixo.
Botão e Mundá ponto web rádio.
Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos.
Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré.
Cultura no repartimento do Tuiué.
Voz Web Top Careiro.
Voz Comunitária Gospel no Barro Alto em Manicoré.
Voz Aria Ui Big Bom em Iranduba e Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Boba. Agora 5:59 em Manaus. Em 3 minutos o Jornal da Manhã volta com outras notícias locais.
YC 246. Rádio Difusora FM 96,9 MHz. Manaus, Amazonas. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:03 em Manaus. Fim de ano também é tempo de pensar em material escolar. Pais já organizam orçamento. Confira as informações na reportagem de Thaís Gama.
Com uma lista enorme nas mãos no início do ano, só quem tem filhos sabe que o período é de muitos gastos com a volta às aulas. Mozart Carlos sabe bem que nesta época de férias também pesa o orçamento familiar. O professor tem 4 filhos em idade escolar. Para não se apertar, ele já sabe como fazer com as despesas que tem durante esse período.
Geralmente no final do ano eu compro aqueles materiais, digamos, mais tradicionais, caneta, resma de papel, cola, aproveito inclusive a Black Friday do final do ano, as promoções, e aí na virada do ano, em janeiro, com a lista da escola, a gente vai atrás dos mais específicos, né? Os livros, os cadernos, é assim que eu me programo, até porque são 4 crianças, né?
Mesmo com as ofertas da já passada Black Friday, teve gente que se antecipou e aproveitou a sazonalidade de preços nos itens escolares e começou a efetuar compras importantes e que, no fim das contas, interferem e tanto no valor final. Este é o caso da microempresária Fabiane Moraes, mãe de um aluno do ensino fundamental.
Há alguns anos eu adoto uma estratégia bem simples e prática que me garante descontos na hora da compra do material escolar. Essa estratégia consiste em dividir a compra do material escolar nos meses de dezembro e de janeiro. No início de dezembro, quando está todo mundo voltado a adquirir itens natalinos, eu busco lápis, caneta, borracha, apontador, caderno, necessaire. Esses itens que as crianças usam muito e também perdem muito, né, ao longo de um ano todo. Então, na segunda quinzena de dezembro, quando já sai a lista de material escolar, eu já me concentro só nos livros.
Uma coisa que os pais sabem e bem é que no início do ano os preços dos materiais escolares estão nas alturas. Mas analisar o orçamento é uma excelente saída, como faz o engenheiro Luciano Melo.
Nós compramos o material escolar dos nossos filhos geralmente no mês de janeiro, pelos seguintes motivos. O mês de dezembro é muito agitado, tem muitas compras para fazer. E outro motivo é que o planejamento escolar é feito no início de janeiro, e aí quando tem uma definição. Além disso, a fatura do cartão que vai ser pago o material escolar só começa a ser paga a partir do mês de fevereiro. E aí já fica mais fácil para a gente poder controlar o pagamento disso, já que o mês de dezembro é o mês de muitas dívidas.
Embora economizar seja o lema frente aos inúmeros gastos de fim de ano, os pais também pensam nas ofertas, nos produtos mais atuais e que agradem tanto eles quanto os filhos. Este é o caso da estudante de contabilidade Lana Roberta.
Eu faço a compra do material escolar do Léo no começo do ano, quando já tá perto de iniciar as aulas mesmo, bem, tipo uma semana antes de iniciar as aulas. Por conta de não ser muita coisa, ele estuda em colégio público e eu compro o básico para ele. Até que gostaria de fazer, né, as compras no final do ano, mas aí por conta das dívidas que a gente faz no final do ano, Black Friday, Natal, e deixo o do material pro ano que vem mesmo, que a gente vai ter mais opção antes de iniciar a aula.
Por isso, pais, antes de tudo, pesquisem preços e separem os materiais em listas diferentes do que é prioridade e dos itens que podem ser deixados para comprar durante os meses seguintes. A economista Denise Caçama dá dicas de como economizar.
Sem dúvida nenhuma, quanto antes a gente fizer a compra do material escolar, mais barato a gente vai pagar. Quanto mais perto da data limite imposta pelas escolas, a tendência é ficar mais caro. Então, se há alguma promoção, aproveite. Mas antes de abrir a carteira, sempre faça uma pesquisa de preços para ver se efetivamente está mais barato.
Muitas vezes não há como escapar do mês de janeiro para comprar o material escolar, mas se fizer com tempo, dentro do prazo, todos os itens já estarão no carrinho de compras. Eu sou Thaís Gama para o Jornal da Manhã.
6:08 em Manaus. Pagode, música eletrônica e espetáculo de Natal estão na agenda cultural do Amazonas neste fim de semana. Confira na agenda cultural com Edilene Mafra.
Nesta sexta-feira, o Espaço Cultural Muiraquitã, em Manaus, realiza a festa Banzeiro, com atrações musicais. O evento vai começar às 21 horas e seguirá até o amanhecer. E um outro grande destaque da agenda cultural desta sexta-feira é o evento O Último Pagode do Ano, que terá shows de Mikael, Rodriguinho e Pique Novo no Estúdio 5, em Manaus, a partir das 21 horas.
Alô, alô, Manaus, Rodriguinho aqui na área, dia 23/12, vou estar lá no Estúdio 5, no Último Pagode do Ano, fazendo um super show pra vocês, tá? Espero todo mundo lá. Bora!
Salve, salve, galera de Manaus! Aqui é a família Pique Novo!
No dia 23 de dezembro, estaremos aí no Último Pagode do Ano, no Estúdio 5. E você não pode ficar de fora dessa.
Valeu! Valeu.
O sábado, véspera de Natal, tem programação cultural, sim. Vai ter viradão de festas de Natal na capital. O Curupira Mãe do Mato, no centro de Manaus, realiza a festa Estourada de Natal a partir das 22 horas. Neste sábado, o lounge do Aeroclube de Manaus recebe uma festa eletrônica com DJs da cena nacional e local a partir das 23h59 até as 10 horas de domingo, dia de Natal. O domingo, dia de Natal, começa com missa na Catedral de Manaus, às 7:30 da manhã, e recebe outras celebrações às 10 e às 18 horas. No domingo, Manaus também conta com o evento Ex-Frenesi, o Reencontro, a festa que reúne os ex-integrantes do grupo de pagode manauara Frenesi, vai ocorrer a partir das 17 horas. O domingo também contará com as últimas sessões do espetáculo Um Sonho de Natal, da Nova Igreja Batista NIB, às 15, 17:30 e 20 horas. As notícias do dia estão no portal difusora24h.com e a agenda de cultura e turismo está em edilenemafra.com. No portal também há opções de eventos para o Réveillon, roteiros de estabelecimentos que aceitam encomendas de ceias natalinas, além dos horários dos shoppings de Manaus neste fim de semana de Natal. O portal Edilene Mafra também está no Instagram. Eu volto na edição de domingo com a coluna de cultura. Edilene Mafra para o Jornal da Manhã.
11 minutos em Manaus.
A Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas e a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária esclarecem que não procede a informação divulgada ontem da ocorrência de rebelião em unidades prisionais do estado.
A movimentação nas unidades prisionais faz parte do exercício simulado de ruptura do sistema prisional, a Operação Armagedon, monitorado por diversos órgãos integrados, além da atuação real de todas as equipes necessárias ao acompanhamento, contenção e resolução de crise.
O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, SEINFRA, concluiu a obra de reforma e ampliação do prédio da 47ª Delegacia Interativa de Polícia em Nova Olinda do Norte.
Com investimento no valor de R$387 mil, a 47ª DIP, situada na Avenida Coronel Janari Nunes, no centro de Nova Olinda do Norte, contemplou a reforma do prédio principal com 236 metros quadrados.
O Conselho Estadual de Resíduos Sólidos aprovou na sua 25ª reunião ordinária o decreto que regulamenta o sistema de logística reversa no Amazonas.
A nova legislação inclui no processo embalagens em geral, válido para todos os fabricantes e comerciantes de produtos no estado.
O sistema de logística reversa permite que as empresas responsáveis pela comercialização de resíduos, sejam elas fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, encarreguem-se também pela coleta dos mesmos, a fim de dar a destinação adequada para os produtos e evitar poluição no meio ambiente.
As repartições públicas estaduais terão horário de expediente reduzido na sexta-feira e no dia 30 de dezembro de 2022.
Decreto do governo do estado suspende as atividades a partir do meio-dia nas duas datas das repartições públicas, autarquias e fundações estaduais, com exceção para os procedimentos já agendados pelo Sistema Estadual de Saúde, o SISREG.
A decisão leva em conta os feriados de Natal e Dia da Confraternização Universal.
O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, DETRAN-M, informa que vai funcionar normalmente nesta sexta-feira.
Somente os postos localizados nas unidades do Pronto Atendimento ao Cidadão, PAC, vão funcionar até o meio-dia, conforme a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, responsável pela coordenação do PAC.
As pessoas que estão com agendamento nos postos do PAC nesse período serão informadas sobre o novo dia e horário do atendimento.
As 25 unidades de urgência e emergência da Secretaria de Estado de Saúde na capital vão funcionar normalmente em plantão de 24 horas durante o feriado de Natal e Ano Novo.
O período compreende os feriados do domingo e do dia 1º de janeiro.
Conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado, o expediente das repartições públicas será reduzido na sexta-feira e no dia 30 de dezembro, também sexta-feira, de forma que as unidades com atendimento ambulatorial vão funcionar até o meio-dia nessas datas.
Estarão funcionando os 6 prontos-socorros, as 7 maternidades, os 9 serviços de pronto-atendimento, SPAs, as 2 unidades de pronto-atendimento UPAs, Campos Salles, do bairro Tarumã, José Rodrigues, da Cidade Nova, além do serviço de emergência do Centro de Saúde Mental do Amazonas, o SESMAN.
Os SPAs e as UPAs atendem casos de urgência de baixa e média complexidade.
Para casos graves, os 6 prontos-socorros, sendo 3 adultos e 3 infantis, estarão em funcionamento normal.
O atendimento às grávidas também seguirá sem alterações nas 7 maternidades do estado.
As unidades que atendem consultas agendadas, como os Centros de Atenção Integral à Criança, os CAICAS, Centro de Atenção à Menor Idade, os CAIMES e Policlínicas retornam às atividades no dia 26 de dezembro e 2 de janeiro.
As agendas dessas unidades são bloqueadas nos fins de semana, feriados e pontos facultativos e não são marcados no sistema de regulação SISREG nesses dias.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVS, vinculada à Secretaria de Estado de Saúde, atualizou ontem os boletins de Covid-19, Monkeypox e vacinação no estado.
A situação epidemiológica da Covid-19 registra o diagnóstico de 63 novos casos de Covid-19, totalizando 624.693 casos da doença.
E 2 óbitos foram encerrados por critérios clínicos de imagem clínico-epidemiológico laboratorial, com um total de 14.413 mortes pela doença.
Neste informe, o quadro atual da Monkeypox é de 766 notificações, com um novo caso, elevando para 335 casos confirmados, 11 prováveis, 393 descartados e 27 suspeitos. Não há registro de óbito pela doença.
Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 8.531.453 doses foram aplicadas em todo o estado até esta quinta-feira, sendo 3.347.311 de primeira dose, 2.832.124 de segunda dose, 74.863 com dose única, 1.658.973 de primeira dose de reforço, 616.333 de segunda dose de reforço e 1.849 de dose adicional para os imunossuprimidos. Agora 6:16 em Manaus. A seguir, no boletim policial, jovem executado com 4 tiros em frente de casa no bairro Cidade de Deus. Detalhes logo após o intervalo comercial.
Difusora FM. Fiemanchete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora.
6:20 em Manaus.
Polícia.
Alberto Peregrini.
Muito bem, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, vamos dando início ao nosso noticiário policial, dizendo Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, que a polícia militar, a polícia civil nas ruas da cidade, no combate à criminalidade, muita gente presa durante a noite e madrugada, e os bandidos agiram a noite passada. bandidos em confronto com a polícia. A polícia lá no Parque São Pedro agiu e agiu rápido durante a noite e madrugada e conseguiu prender alguns bandidos lá na área. Os moradores ficaram assustados com o intenso tiroteio que ocorreu na noite dessa quinta-feira, né? Ou seja, ontem, lá na rua Santo Antônio, no Parque São Pedro. A polícia chegou junto e conseguiu aí acionar, ela foi acionada e conseguiu prender bandidos aí, alguns até que fugiram a pé. E a polícia trabalhou e trabalhou muito e conseguiu impedir um tiroteio que estava havendo lá entre bandidos lá no bairro Parque São Pedro. Polícia também apreendendo drogas e apreendendo armas a noite passada. Isso aconteceu, Paulo Guerra, aliás, Paulo Guerra está viajando. É o Eduardo Silva que está no comando do Jornal da Manhã. Paulo Guerra está ouvindo lá em São Paulo e está nos ouvindo nesse momento. Valeu, Paulo. Te dizendo, Paulo Guerra, ouvintes do Jornal da Manhã, que a situação de muita droga apreendida esse ano, com certeza também a questão de armas apreendidas vai bater recorde aí por parte da Polícia Militar. Muita arma apreendida, graças ao grande trabalho da Polícia Militar. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de acidente de trânsito, envolvendo mais uma vez uma motocicleta. Uma moto e um Fiat Uno vermelho se envolveram em um acidente ontem, ali nas proximidades do Clube do Trabalhador SESI, área onde acontecem muitos acidentes de trânsito. E ontem não foi diferente. O jovem ficou todo arrebentado e deu entrada no pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido pelos anjos da vida, né? Os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem salvaram a vida desse homem que já estava por um fio, mas graças aos anjos da vida ele foi salvo. Pronto, socorro, Platão Araújo! No Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física. Acabou apanhando após se envolver em uma briga de bar. Briga essa que aconteceu no bairro Cidade de Deus. Tava tudo a mil maravilhas, rapaz! Todo mundo ouvindo música alta, todo mundo bebendo, jogando sinuca, até que dois homens se desentenderam, né? Estavam por lá e tal. Um acabou não gostando da cara do outro e houve uma discussão. Essa discussão acabou evoluindo para uma briga que acabou com um homem gravemente ferido. Ele foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, onde também foi muito bem atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Ainda de polícia, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã. Uma mulher foi presa no aeroporto com mala recheada de drogas vindas de Manaus. Ela foi presa lá em Fortaleza, rapaz, mas ela estava vindo de Manaus com a droga e a polícia chegou junto, a Polícia Federal, e prendeu essa mulher que estava vindo aqui de Manaus com uma boa quantidade em drogas. Ainda bem aí que a polícia chegou junto e conseguiu prender a bandida que estava levando a droga. Mas Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, é agora as notícias vindas do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas da cidade. Eduardo Almeida, de 20 anos, foi assassinado a tiros a noite passada. Isso aconteceu na rua São Cristóvão, no bairro Cidade de Deus. Ele, a vítima, o Eduardo, estava sentado em frente à sua casa. As informações dão conta de que ele conversava por ali, estava batendo papo com algumas pessoas que estavam ali por perto dele. De repente, apareceu uma moto, um cavalo do cão, uma moto 125. Nessa moto, dois homens, um deles armados até os dentes. Quando chegou na frente da casa da vítima, viu que o Eduardo estava sentado bem próximo à porta. O pistoleiro desceu da moto, chegou perto da vítima e disparou! Um, dois, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos. E morreu. Foi no Cidade de Deus, no bairro Cidade de Deus. A vítima ainda foi levada ao pronto-socorro Platão Araújo, onde já chegou sem vida. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está investigando o caso. E essas foram as notícias da noite madrugada. Noite madrugada, onde o pássaro da morte sobrevoou a cidade. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, quero desejar um Feliz Natal muito especial a todos os nossos ouvintes, principalmente a você, meu amigo do interior, que nos dá aí o prazer da audiência todos os dias. Tá longe ainda do Natal, ainda é só de amanhã para domingo, mas a partir de agora eu já estou de folga, então quero aproveitar para desejar um Feliz Natal, principalmente o povo daí de Manacapuru, meus amigos de Manacapuru. Manacapuru tem uma cena, o professor Conde, o Franz, a dona Ângela lá do Canto do Roxinho, o Ariel e seu João lá do Paraíso D'Ângelo, Tchuco Benício, o Cristiano, o Beto D'Ângelo, o Zé Maria, rapaz, Zé Maria Baixo, aquele abraço, o Major Afrânio e a dona Marília, enfim, todos os meus amigos de Manacapuru, onde eu devo passar aí o final de ano, muito obrigado aí pela audiência, abraço aí para toda a moçada de Manacapuru. Na estrada de Manacapuru, Eduardo, ainda tem o Mineiro do Açaí, rapaz, em frente ao cemitério, trabalha ali todo dia, pessoal também que trabalha na roça, que trabalha na estrada ali, muitos trabalhadores ouvindo o Jornal da Manhã. Nesse momento, quero desejar um Feliz Natal a todos. Para todos aí do estúdio também. Contigo, Dudu.
Ricardo Pellegrini, são 6:28 em Manaus. A seguir, Brasil mantém primeiro lugar no ranking da FIFA. A Argentina, mesmo ganhando a Copa, continua em segundo lugar.
Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora.
6:30 em Manaus.
Esportes.
Cristiano Ronaldo está cada vez mais próximo de ser confirmado como reforço do Al Nassr. O clube da Arábia Saudita teve uma reunião presencial com Ricardo Regufe, o principal braço direito do craque português. Regufe, que já foi representante da Nike e trabalha há anos no papel de CR7 Personal Manager, também visitou a sede do clube saudita. Ele é um dos responsáveis por intermediar a negociação multimilionária.
O Botafogo teve seu nome envolvido em uma especulação nesta semana pela imprensa gaúcha.
A notícia seria de que os cariocas estariam negociando com o meio atacante Douglas Costa.
O jogador da Juventus, que está no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos, viria com salários de R$2 milhões, mas o clube emitiu um comunicado desmentindo a negociação.
E o Flamengo já prepara a documentação para acertar com o primeiro reforço para a temporada 2023. Com os termos acertados desde novembro, o clube aguarda a virada do ano para a assinatura do pré-contrato com o goleiro Augustin Rossi e em seguida comunicar o Boca Juniors para tentar uma liberação imediata. O Flamengo quer fazer um time só de goleiros. A FIFA divulgou nesta quinta-feira uma atualização do ranking de seleções da entidade após a Copa do Mundo de 2022.
O Brasil, mesmo com a eliminação nas quartas de final do Mundial, se manteve no topo da lista.
Já a campeã argentina subiu uma posição e agora é a segunda colocada.
Em comunicado oficial, a FIFA explicou que caso os argentinos houvessem vencido a final contra a França no tempo regulamentar ou até mesmo na prorrogação, teriam atingido a pontuação suficiente para ultrapassar o Brasil e assumir a liderança.
No entanto, como o título foi conquistado na disputa de pênaltis, o time de Lionel Messi não somou os pontos necessários.
Assim, a equipe chegou aos 1.838 pontos, apenas dois atrás da seleção brasileira, que tem 1.840.
Vamos ao top 10 do ranking de seleções da FIFA após a Copa do Mundo.
Brasil lidera 1.840 pontos.
Em segundo está a Argentina com 1.838.
França em terceiro com 1.823 pontos.
A Bélgica está na quarta posição com 1.781 pontos.
Inglaterra, quinta colocação, 1.774 pontos.
Na sexta colocação está a Holanda, com 1.740 pontos.
Croácia, 1.727 pontos, vem na sétima colocação.
Na oitava posição está a Itália, com 1.723 pontos.
Em nono lugar está Portugal, 1.702 pontos.
E na décima posição está a seleção espanhola, com 1.692 pontos. Agora 6:33 minutos em Manaus. A seguir, nas últimas notícias do Jornal da Manhã, a Câmara aprova projeto que torna CPF único registro de identificação. Congresso aprova orçamento de 2023 com teto ampliado e salário mínimo de R$ 1.320 para 2023. Presidente eleito anuncia 16 novos ministros. O vice-presidente, Geraldo Alckmin, será o ministro da Indústria e do Comércio. Forte nevasca obriga companhias aéreas norte-americanas a suspenderem mais de 2.000 voos. Justiça inglesa vai julgar caso do rompimento da barragem de Mariana em Minas Gerais.
A comunicação transparente e verdadeira. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.
6:38 minutos.
Últimas notícias.
O dólar encerrou a sessão desta quinta-feira na terceira queda consecutiva em relação ao real na semana, cotado a R$ 5,18. Ou menos 0,33%.
O Ibovespa se firmou em baixa após três dias de ganhos, mas encontrou fôlego para fechar a sessão um pouco acima da estabilidade, aos 107.551,52 pontos, em leve alta de 0,11%, no maior nível de encerramento desde 7 de dezembro, então, nas casas dos 109.000 pontos.
A Receita Federal liberou ontem a consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda de pessoa física referente ao mês de dezembro de 2022.
O crédito bancário será feito para 488.637 contribuintes, no valor total de R$ 903.375.493,48.
Os depósitos serão realizados no dia 29 de dezembro.
O Ministério da Economia melhorou sua estimativa para o resultado fiscal do governo central em 2022 nesta quinta-feira, anunciando ainda o desbloqueio de verbas e a possibilidade de nova liberação.
O Ministério da Economia destacou a abertura de crédito extraordinário no valor de 7,564 bilhões de reais por meio de medida provisória na semana passada, o que implicou na redução da necessidade de créditos para despesas obrigatórias e, consequentemente, na redução da necessidade de bloqueio de despesas primárias discricionárias no mesmo montante.
O Congresso Nacional aprovou ontem o orçamento de 2023. O texto já havia passado pela Comissão Mista de Orçamento e, com aprovação pelo plenário, segue para a sanção presidencial.
Entre outros pontos, o texto prevê pagamento de R$ 600 do Bolsa Família em 2023. A proposta do governo atual previa 405.
Adicional de R$ 150 por criança de até 6 anos.
Salário mínimo de R$ 1.320 em 2023. A proposta atual previa R$ 1.302.
A votação do orçamento acontece um dia após a promulgação da chamada PEC da Transição, que abriu espaço no orçamento para essas despesas por meio da alteração da regra do teto de gastos, que limita a maior parte dos gastos à inflação do ano anterior.
Pouco antes de ser aprovada na sessão conjunta do Congresso, a LOA foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento.
O projeto da LOA agora segue para a sanção presidencial.
6:40 minutos em Manaus.
Em sessão nesta quinta-feira, o Congresso Nacional promulgou a PEC da enfermagem.
O texto garante recursos do superávit financeiro de fundos públicos e do Fundo Social para o pagamento do piso salarial da categoria.
Durante a sessão de promulgação, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, destacou que a emenda à Constituição é um reconhecimento de deputados e senadores ao trabalho dos enfermeiros durante a pandemia.
O presidente Jair Bolsonaro editou nesta quinta-feira uma medida provisória que prorroga benefícios fiscais às multinacionais brasileiras por mais 2 anos, até o final de 2024, segundo publicação do Diário Oficial da União desta quinta-feira.
O futuro vice-presidente Geraldo Alckmin será o ministro da Indústria e Comércio.
O anúncio foi feito ontem pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que decidiu chamar Alckmin após empresário de renome recusarem o convite.
Estudioso de assuntos como reforma tributária, Alckmin tem bom trânsito no setor produtivo e, na avaliação de Lula, pode atuar como um facilitador do diálogo do governo com o mundo industrial.
Entre os outros nomes divulgados pelo presidente eleito, Alexandre Padilha vai para as relações institucionais, Nízia Trindade para a saúde, Camilo Santana para a educação, Estedo Eck para a pasta da gestão, Márcio França para portos e aeroportos, Luciana Santos para a ciência e tecnologia e Wellington Dias para o desenvolvimento social.
Os ministérios anunciados ontem foram estes.
Na Advocacia Geral da União, Mago, fica Jorge Messias, Procurador da Fazenda Nacional.
Controladoria Geral da União, a CGU, Vinícius Marques de Carvalho, advogado e professor de Direito Comercial da USP, ex-presidente do CAD.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, presidente do PCdoB.
Ministério da Cultura, Margarete Menezes, cantora.
Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito.
Ministério do Desenvolvimento Social, Assistência à Família e Combate à Fome, Wellington Dias, ex-governador do Piauí.
Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Luiz Almeida, professor da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, e Fundação Getúlio Vargas.
Ministério da Educação, Camilo Santana, ex-governador do Ceará.
Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck, professora associada do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Ministério da Igualdade Racial, Aniele Franco, professora.
Ministério das Mulheres, Cida Gonçalves, ex-secretária nacional da Violência contra a Mulher.
Ministério dos Portos e Aeroportos, Márcio França, ex-governador de São Paulo.
Ministério da Saúde, Nízia Trindade, presidente da Fiocruz.
Ministério do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ex-prefeito de São Bernardo do Campo, em São Paulo.
Secretaria-Geral, Márcio Macedo, deputado federal do PT do Sergipe.
Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, deputado federal pelo PT de São Paulo.
Agora 6:44 em Manaus.
A Câmara dos Deputados aprovou a proposta que estabelece o número do CPF como único número do Registro Geral, RG, em todo o país.
O projeto foi aprovado na noite da última quarta-feira e será enviado agora à sanção presidencial.
O texto estabelece que o CPF deve constar nos cadastros e documentos de órgãos públicos do Registro Civil de Pessoas Naturais ou em documentos de identificação emitidos pelos conselhos profissionais.
Assim, a partir da vigência da futura lei, o CPF será usado como número em certidões, como nascimento, casamento e óbito, como identificação perante o INSS na carteira do trabalho, na CNH e outros.
A Polícia Rodoviária Federal iniciou ontem a Operação Natal 2022, que segue até o próximo domingo nas rodovias federais do país. Segundo a entidade, o objetivo principal é garantir a segurança das estradas de forma a prevenir acidentes e preservar vidas nas estradas do Brasil.
Entre as ações previstas está o enfrentamento à embriaguez ao volante no período que tradicionalmente registra aumento considerável no fluxo de veículos nas estradas.
A operação atuará também na fiscalização da velocidade dos veículos, ultrapassagens proibidas e uso de telefone celular pelos motoristas.
Companhias aéreas cancelaram mais de 2.000 voos nos Estados Unidos previstos para ontem e para esta sexta-feira, atingidas pela tempestade de inverno que chegou ao país.
O tempo extremo coincidiu com o início da alta temporada de viagens de férias.
A Agência Federal da Aviação dos Estados Unidos afirmou que a tempestade está trazendo condições congelantes ao meio oeste e grandes interrupções de viagens são esperadas em Chicago, Detroit e Minneapolis.
Mais da metade dos 48 estados continentais dos Estados Unidos, de Washington na Flórida, estão sob alerta climáticos de inverno, incluindo avisos de vento frio que afetam cerca de 135 milhões de pessoas, melhor dizendo, disse Ashton Hampson Cook, meteorologista do NWS.
Projéteis foram lançados de área onde fica o aeroporto de Pyongyang. Segundo autoridades sul-coreanas, novos testes ocorrem em meio a manobras militares conjuntas de Seul e Washington e alta tensão regional. A Coreia do Norte lançou nesta sexta-feira dois mísseis balísticos de curto alcance no mar do Japão, informaram autoridades militares sul-coreanas e japonesas. O Estado-Maior Conjunto em Seul informou em comunicado que o regime norte-coreano disparou os projéteis da área de Sunan, onde fica o aeroporto internacional de Pyongyang, por volta das 16h32 pelo horário local desta sexta-feira. As autoridades japonesas informaram inicialmente que se tratava de um único míssil, provavelmente balístico, enquanto a guarda costeira do país indicou que o projeto ou os projéteis caíram em água fora da zona econômica exclusiva japonesa.
6h47. Mais de 400 mil reclamantes reivindicam indenização bilionária da mineradora BHP, que era coproprietária de barragem que rompeu em 2015.
Procedimentos devem começar em abril de 2024.
A Justiça da Inglaterra marcou para o início de abril de 2024 o início do julgamento de uma ação coletiva que reivindica uma indenização bilionária da mineradora anglo-australiana BHP Billiton por sua responsabilidade na barragem que rompeu em Mariana, Minas Gerais, em 2015, que deixou 19 mortos.
A BHP era coproprietária, junto com a brasileira Vale, da Samarco, a empresa que administrava a barragem de rejeito de minério de ferro, que se rompeu em 5 de novembro de 2015.
O resultado do concurso para técnico do Seguro Social do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, já está disponível.
O Ministério do Trabalho e Previdência Social divulgou o resultado final no Diário Oficial da União desta quinta-feira.
O edital informa, por ordem alfabética, a nota final nas provas objetivas de conhecimentos básicos e específicos, o número de acertos na prova de conhecimentos específicos e a nota final das provas objetivas, separados pela gerência executiva da inscrição.
Os candidatos que concorreram às vagas reservadas a pessoas com deficiência devem participar da avaliação biopsicossocial, que será realizada no dia 8 de janeiro do próximo ano.
O Sindicato Nacional dos Aeronautas, SNA, recusou a proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, e anunciou na madrugada desta sexta-feira que parte dos pilotos e comissários seguirão de braços cruzados.
Da categoria, 59,25% votaram contra a proposta e 40,02% foram favoráveis.
A proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho contemplava, entre outras coisas, a renovação da convenção coletiva na sua íntegra, reajuste de 100% do índice inflacionário dos últimos 12 meses, ou seja, 5,97% nos salários fixos e variáveis, mais o acréscimo de 1% de aumento real.
Estados de todas as regiões do país registram um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda, SRAG, de acordo com o novo boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, divulgado ontem.
Com a proximidade das celebrações de final de ano, a recomendação é manter os cuidados em relação a situações de risco de infecção.
Os dados referentes ao período de 11 a 17 de dezembro indicam crescimento dos casos em todas as faixas etárias, com maior destaque na população adulta.
A predominância é de casos de Covid-19.
O Brasil registrou 165 novas mortes de Covid-19. É o 32º dia em que a média de óbitos está com tendência de alta, de acordo com dados do consórcio de veículos de imprensa desta quinta-feira.
A média de casos conhecidos está em 36 mil casos por dia e chegou a ficar 4 dias acima de 40 mil.
As secretarias estaduais e municipais de saúde registraram 42.681 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas em todo o país. Manchete dos principais jornais brasileiros, começando pelo Globo do Rio de Janeiro.
Com mais de 16 nomes indicados hoje, no caso ontem, futuro governo Lula já tem 21 ministros, 7 deles do PT.
Principal matéria de capa da Folha de São Paulo.
Polícia Federal e Polícia Legislativa prendem empresário que ameaçava Randolph Rodrigues.
O que diz o Estado de São Paulo?
Congresso recupera verbas do orçamento secreto e Centrão mantém poder para negociar com Lula.
O Planalto Central, destaque do Correio Brasiliense.
Congresso Nacional aprova orçamento 2023 com salário mínimo de R$ 1.320.
Valor econômico.
Lira passa no test drive e se fortalece como peça-chave para Lula.
Em BH, principal matéria de capa do jornal O Estado de Minas.
Metrô de BH, empresa paulista vence leilão com lance único de 25,7 milhões de reais.
No Recife, destaque do centenário Jornal do Comércio.
Vídeo mostra exato momento em que policial entra e atira em PMs no 19º Batalhão após matar a esposa.
É em Fortaleza, destaque do Diário do Nordeste.
Idosos estão em 80% das mortes por Covid em 2022.
Zero hora de Porto Alegre.
Com alta de internações por Covid, o governo do Rio Grande do Sul não emite alertas, mas pede que a população se vacine.
O Jornal da Manhã, que é transmitido por 29 emissoras de rádio e 25 serviços de som, está terminando agora. Participaram desta edição técnica de Itamar Jardim e Hamilton Cabral. As reportagens foram de J. Rai, Thaís Gama e Alberto Peregrini. A apresentação foi de Alex Ferreira
e Eduardo Silva.
Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 5h45. Na sequência da nossa programação, mais um campeoníssimo de audiência da sua rádio difusora. Valdir Corrêa vem chegando para apresentar a sua sexta romântica. Tenham todos um bom dia.